Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, bom dia. Obrigado a você que está aí na nossa audiência, você que está chegando agora, seja bem-vindo. Nós estamos chegando e vamos juntos ao programa Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lá na mesa de som, fazendo esse som maravilhoso chegar até você, o nosso companheiro Ricardo Leite, o futuro papai. Na coordenação técnica, o Valdir Manente. Na coordenação das perguntas, aqui do meu lado, o Sérgio Martins. E hoje nós estamos recebendo aqui, o nosso tema é aposentar-se ou continuar trabalhando. Para tanto, nós estamos recebendo aqui duas pessoas, dois convidados muito ilustres, convidados muito, muito especiais desse programa aqui. Dois companheiros atuantes tarefeiros na Seara Espírita, o nosso companheiro Nemésio Nicolini e o nosso querido companheiro Leonildo Nali. Primeiramente, o querido Nemésio. Nemésio, bom dia, seja bem-vindo no nosso programa mais uma vez.
Nosso bom dia, votos de muita paz a todos os nossos ouvintes e o nosso agradecimento pela honra do convite que nos é feito.
Bom dia, Nali, seja bem-vindo, nosso querido companheiro Leonildo Nani.
Bom dia, extensivo aos nossos queridos ouvintes, com as nossas respeitosas saudações.
Muito bem, um abraço especial aí para a dona Neuza e para a avó Dora, que deixaram ambos estarem aqui conosco, né? Muito bom. O tema de hoje, aposentar-se ou continuar trabalhando, é um tema muito importante e muito atual. Nós consideramos que este é um momento importante na vida das pessoas que trabalham profissionalmente e das famílias que dessas pessoas dependem. Hoje nós vamos analisar esse tema de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E eu começo perguntando aqui para os nossos dois convidados, como é que a filosofia espírita entende a questão da necessidade de trabalhar? Nemésio, Nali?
A filosofia espírita entende por ser o trabalho lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos.
Ô Nali, essa lei da natureza do trabalho é algo que é como se fosse imposto para as pessoas, Nali? É isso mesmo?
Bem, veja bem, a imposição seria verdadeira de uma certa forma, não é? Mas vamos buscar um entendimento mais amplo. A imposição se faz como maneira de expiação, como nos diz o próprio Kardec. Mas acontece também que é uma necessidade, como acaba de dizer. Sendo uma necessidade, acho que a imposição ali seria mais, não considerando como imposição, mas como uma necessidade virtual, uma necessidade essencial. Porque sem o trabalho nada se faz.
Não dá para ficar sem o trabalho, não é?
Absolutamente. O trabalho é o que movimenta todas as nações, todos os povos. O que seria de nós sem o trabalho? Uhum. Não é verdade?
Ô Nemésio, como é que a filosofia espírita, como que a doutrina espírita define o trabalho? O que é o trabalho segundo os entendimentos da doutrina espírita, hein, Nemésio? Tem uma forma de definir isso para o nosso ouvinte, Nemésio?
Cremos que sim, porque a própria lei nos ensina, e toda aquela atividade considerada útil é trabalho.
Quer dizer, tem uma atividade, é trabalho.
É trabalho, ainda que a ferrugem, que é combatida por todos nós, ela está trabalhando. Porque o psiquismo que toda a criação de Deus traz é um impulso que nos empurra para exercer alguma atividade. Agora, o trabalho, assim, na expressão filosófica, científica e moral, é toda atividade útil e se presta à coletividade.
Uhum. Agora, Nali, o trabalho que as pessoas fazem, que as pessoas se dedicam, todo o trabalho é importante, Nali? Todo o trabalho tem uma relativa importância, segundo a doutrina espírita?
Tem. Todo trabalho tem. Como se diz trabalho, já acabou de dizer. Toda a ocupação é útil. Uhum. Ora, sendo o trabalho uma ocupação útil, é uma necessidade. Então o trabalho é de fato necessário, não é?
Perfeito. Nós estamos com o Semeando a Boa Nova com o tema aposentar-se ou continuar trabalhando, né? É um tema muito conveniente para os dias atuais, onde nós estamos sempre questionando a questão do trabalho, da aposentadoria. Estamos recebendo aqui dois companheiros ilustres da doutrina espírita da Grande São Paulo, aí, o Leonildo Nali e o Nemésio Nicolini. Muito bem. Nemésio, até que idade as pessoas devem trabalhar? Tem alguma idade limite, Nemésio?
Não. Até onde as suas forças físicas e mentais o permitam.
Uhum.
De sorte que enquanto a pessoa tiver condição física e condição mental, uhum, a idade fica de lado. Uhum. A idade nada significa.
Não significa nada,
não,
né?
Significa
até
nada.
Porque, né,
pelo
Sérgio?
Pelo contrário, significa nada.
Uhum.
Ela significa nada.
Ela significa nada.
Exato.
Até porque, né, Sérgio, nós estamos aqui diante de duas pessoas, os nossos ouvintes não os veem, mas podem perceber que são pessoas já um pouco experientes, né, Sérgio?
Mais do que isso, Turíbio, eu agora, correndo o risco de ser indelicado, eu gostaria, até por conta de trazer a verdade para o nosso ouvinte, eu gostaria de saber do seu Nemésio, qual é a sua idade?
Vou completar 86 em julho próximo.
Seu Nali, qual é a sua idade?
Vou completar 88 no próximo outubro.
É isso, é essa coisa bonita, sabe? É isso que a gente vê. Nós tivemos que levantar cedo e nós temos esses dois amigos aqui cedinho trabalhando em prol da doutrina espírita, trabalhando em prol do seu próximo. Isso que é bonito, é a força do exemplo, Turíbio.
Eu ia fazer uma pergunta para os dois agora, Sérgio, mas já você me instigou a perguntar outra coisa. Eu ia perguntar para eles assim, né? Há quanto tempo eles trabalham na doutrina espírita? Mas eu vou perguntar diferente. Nali, há quanto tempo você se dedica ao próximo?
Bem, eu no tempo já me perdi, não é? Porque eu não sei determinar a data precisa, não é? Mas há muitos anos, né?
Muitos anos, né?
Muitos anos que nós falamos pela nossa existência, pelos nossos 88 anos que nós chegamos, né? Desempenhamos com muita alegria junto aos queridos irmãos essa tarefa que nos ensinou tanto a doutrina espírita, não é?
Uhum. Até hoje trabalhando, né, Nali?
Mas quanto mais trabalhar, melhor. Agora parece que a idade que ainda nos força a um trabalho mais amplo, porque nós adquirimos essa força, uhum, porque vemos quanto a fazer, quanto a necessidade e quanto trabalho tem pela frente. Mas trabalho, como diz aqui, que pode ser útil, de muitas formas, que depois nós vamos procurar enumerar algumas delas.
Nemésio, quanto tempo de trabalho na doutrina espírita dedicado ao próximo, Nemésio?
Propriamente na doutrina espírita, há quase 50 anos.
Uhum.
Agora, trabalhar em 1932, quando estourou a Revolução, 9 de julho, que parou tudo. A cidade na qual eu nasci é uma beiradinha do estado de São Paulo, divisa com Minas. Tudo ficou paralisado.
Cidade de Caconde, não é isso também?
Caconde, exatamente. A minha querida Caconde. Eu estava no segundo ano do primeiro grau. Parou tudo e os nossos cadernos foram levados para a trincheira. A partir dali, eu comecei a trabalhar como empregado e não parei.
1932.
Hoje estou aposentado. Quanto ao que diz respeito a trabalho remunerado em moeda corrente, aquela não é aquela que tinha a imagem do César e a imagem de Deus, mas essa moeda não, estou recebendo uma outra moeda.
Mas trabalhando na doutrina
espírita,
continuo
trabalhando
todos os
espero
dias.
Espero que Deus me dê forças para até o final morrer de pé como as árvores.
Que beleza.
Eu queria citar mais um exemplo aqui, mas vou deixar o seu Nemésio citar. Qual foi o grande exemplo de uma pessoa que trabalhou até o último instante da sua vida, que o senhor sabe muito bem quem é, numa cidade lá mineira? Quem é ele?
Só pode ser meu pai. Pode ter sido meu pai.
Mas pode ter sido também o Chico Xavier, né?
Pode ser. Mas antes do meu pai tudo, o grande pai Deus.
Ah, perfeito. Tá aí. Não adianta. Esses dois, não, ninguém consegue pegar eles na curva.
Não, e olha, nessa questão do trabalho, é importante também a gente dizer, o senhor Nari e o senhor Nemésio estão aqui logo cedo, mas logo cedo também eles estão nas casas que eles representam. São pessoas que são os primeiros a chegar, os últimos a sair de todas as tarefas. E é isso que nos serve de exemplo, sabe? Eu tenho o prazer de conviver com o seu Nari, de ter a presença dele na casa que a gente frequenta, e é o nosso norte. E eu falo isso não para jogar confete nele, porque ele não tem necessidade disso, mas eu falo isso porque é importante que o nosso ouvinte saiba, veja esse exemplo de pessoas que estão efetivamente se dedicando, trabalhando até o limite da sua força.
Tá aí, momento histórico do Semana da Boa Nova, reunindo aqui dois baluartes do movimento espírita brasileiro, o Nemésio e o Nali. Na verdade, nós estamos muito felizes por estar com eles aqui, duas pessoas que trabalham, se dedicam. O tema de hoje é aposentar-se ou continuar trabalhando. Eu queria perguntar para os dois aqui, aquelas pessoas que se aposentam profissionalmente, né? A pessoa que leva uma profissão, por exemplo, um mecânico, um médico, um carpinteiro, uma pessoa, uma dona de casa, aquela pessoa que se aposenta profissionalmente, deve continuar trabalhando? Deve ter a outra, deve estar em atividade profissional?
Nós cremos que sim, que deva ser assim. Mesmo porque tudo é movimento. Na natureza não existe o ócio. É sempre movimentação constante. Se nós não percebemos muitas coisas, é devido à pobreza dos nossos sentidos. Mas tudo se movimenta, tudo trabalha. E a criatura se aposentando do local, do trabalho na qual ela oferia os recursos para a sua manutenção e da sua família, ela pode desenvolver outras atividades, até possivelmente algumas com a qual ela sonhava sempre e nunca foi possível. Uhum. Eu conheci um engenheiro, escritor, um homem muito competente, mas que a sua alegria era consertar relógios. Ele, quando se aposentou, ele se dedicou a consertar relógios. Então, numa mesa pequena, pequenas ferramentas, e assim ele levou o restante dos seus dias. Então, há muita coisa que pode ser feita. E ainda que a pessoa não queira desenvolver uma atividade assim ostensiva, que se apresenta como trabalhando ainda, mas alguma coisa ela pode e deve fazer, ainda mesmo porque o trabalho se constitui na seiva que alimenta a importância, alimenta a vida, o desejo de continuar vivendo. Uhum. É um detonador de vida, de querer estar presente na vida aqui na Terra.
Nali, você sabe, no Brasil hoje nós temos quase 3 milhões de pessoas que estão acima de 80 anos.
Certo.
É uma população razoável, 3 milhões de pessoas é uma bela população. Agora, nós poderíamos dizer, Nali, que essas pessoas também deveriam continuar trabalhando, não parar, não cessar o trabalho, deveriam continuar trabalhando indefinidamente?
Depois de aposentado?
Isso.
Olha, eu acredito que sim, naturalmente, não é? Se nós vamos ver o indivíduo que simplesmente se aposenta, ele vai criar hábitos que contrários àquilo que ele vem exercendo. Nós tivemos a oportunidade certa vez de encontrar uma senhora muito conhecida, muito amiga nossa, e diz assim: "Seu Nali, sabe que papai se aposentou e está lá em casa naturalmente. Em vez de ajudar lá em casa, ele está atrapalhando, anda muito nervoso, levanta tarde, vai dormir tarde, assiste o dia todo televisão. E ele está, mesmo, nunca vi papai tão zangado assim em casa. O que o senhor acha?" Eu falei: "Bom, quando encontrar com ele, vamos conversar um pouquinho, suavemente, mas vamos ver o que nós podemos conversar." E de fato, passaram os seus dias, eu encontrei com ele. E conversando, eu disse: "Escuta, qual é a sua atividade?" Ele me contou: não faça isso. Você está tão próximo aqui ao clube. Pega sua maletinha, pega seu calçãozinho, vai lá, vai na piscina, faz o seu exercício. E você vai ver que se muda por completamente esse estado que você está fazendo, que não está certo." E ele fez isso. Foi na piscina, depois naturalmente se desenvolveu as suas atividades. Começou a melhorar. Um dia eu encontro com ele: "Como é que você vai?" Estava com a maletinha dele que vinha do seu exercício. Ele disse: "Mas eu mudei completamente. Estou calmo, aquela dor de cabeça passou. Eu brigava sempre com minha senhora, já não brigo mais. Eu estou bem. Agora mesmo estou indo para a casa da minha filha, vou almoçar lá." Então veja, há muitas coisas. O indivíduo às vezes diz: "Ah, eu estou aposentado, eu quero me divertir." Pode se divertir. Ninguém disse que o indivíduo que estando aposentado não pode ser divertido. Ao contrário, bem, pode. Todos nós temos as nossas diversões, momentos de fogueira, momentos de alegria, né? Juntos familiares, juntos amigos, enfim. Agora, é preciso cada um ter, quando termina a sua,
a vida profissional,
né? É se dedicar a alguma outra coisa. Há tanta coisa para você fazer. Pode ser um voluntário de uma instituição, pode ir numa instituição servir, pode ir justamente comunidade, nos idosos, para dar um atendimento, compartilhar às vezes idosos, dando a esperança a eles, dando uma palavra de fé, de esperança àqueles que tanto necessitam. É tanta coisa a se fazer. Agora, o que eu acho, inclusive, às vezes, que quando o indivíduo, antes de se aposentar, devia ter um período de meditação. Eu, inclusive, eu dizia sempre que o indivíduo, antes de se aposentar, devia ter cursos de uns 6 meses antes para preparar ele para a vida futura. Que ali ele ia, então, desenvolver certos trabalhos e ser útil à sociedade, né? Não só útil a ele para as suas diversões, mas a ele e aos demais que estão ao seu lado. Por isso que eu digo, é importante
a dedicação, o envolvimento com atividades.
É importante a hora que ele está se destacando pelo seu trabalho todo que fez, durante todo aquele período, e que é justo agora que ele venha se aposentar. Mas a aposentadoria precisa de certo cuidado. Né? Esse cuidado que eu digo, porque é cuidado com ele mesmo, com a sua saúde, com o que ele vai fazer, porque ele tem muita coisa ainda pela frente. Nós vemos hoje que a longevidade está aí, patente, né? Então, perfeito, dele ligando essa atividade, ligando essa longevidade, ele vai ver lá na frente quanta coisa que ele pode fazer de útil. Se ele foi útil até agora para o seu trabalho profissional,
por que não continuar?
Continuar e ser muito útil a toda a sociedade.
Perfeito. Né? Sérgio, você queria fazer uma pergunta?
Eu queria perguntar para o seu Nemésio. Tem muita gente, seu Nemésio, que fala: ah, poxa vida, eu não tenho tempo para me dedicar a uma atividade beneficente, eu não tenho tempo de ir na minha igreja, de ir no meu centro espírita. Ah, eu gostaria tanto de me aposentar logo para poder me dedicar a isso. Eu pergunto para você, Nemésio, precisa a gente se aposentar para se dedicar a essas atividades?
De forma alguma. É uma questão de querer, querer é poder. Jesus disse: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Quer dizer que sempre há a possibilidade, desde que a pessoa o queira. Não vamos fazer como aquele devoto desiludido que irmão X nos conta no seu livro Instante da Vida, que era aquela criatura que só pensava em não trabalhar. Então era a sua filosofia era descansar, descansar, descansar. Só pensava em que um dia, quando ele partisse para o mundo espiritual, ele ia estar no lugar onde seria sempre minando leite e mel, música, espetáculos deslumbrantes, sem nada a fazer. Bem, ele desencarnou e foi para um lugar assim, pela lei de afinidade, foi atraído para um local onde as pessoas eram desocupadas e tal. E foi ficando e tudo acontecendo muito bem. Mas um dia ele se cansou e procurou o chefe lá da região, dizendo: olha, eu preciso fazer alguma coisa, não aguento mais ficar aqui sem nada. Não, mas espera aí, mas você sempre desejou que fosse assim, nós estamos atendendo tal. E discorreu a história um pouquinho mais comprida. E tal, isso aqui. Mas olha, em qualquer lugar, mas aqui nós não temos um lugar para você trabalhar. Mas me mande, nem que seja para o inferno. Aí o chefe falou: e onde é que você pensa que você está?
Ele já estava no lugar.
De sorte que, se a pessoa quiser, há tanta coisa por fazer: escrever uma carta, atender um telefone, um recado, consertar um brinquedo, há mil, N formas de participar, desde que o queira.
Hélio Delanossi, nosso companheiro Hélio Delanossi, chegando aqui também com a gente agora. Bom dia, Hélio, seja bem-vindo. Hélio, dá uma palavrinha para a gente aqui no momento histórico, recebendo aqui esses dois grandes trabalhadores aí, o Nemésio e o Nali.
Um bom dia a todos. Não há mais o que acrescentar, porque tudo já foi dito. Já foi dito a respeito dessas duas figuras ilustres que estão conosco aqui nessa manhã. Eu também partilho da companhia do Nali já há muito tempo, né? Há muito tempo. E Zé Nemésio também, agora, a partir do programa do rádio, aprendi a conhecer bem. Então, há muito pouco a acrescentar, a não ser que eu só queria uma palavra só. Eu acho que eles são exemplos, né?
Exemplo.
Eu não digo até que ele tenha lá seus defeitos, porque tem, deve ter, né? Mas, e bastante, né? Mas O senhor Nemeto disse que está dizendo que não tem aqui, mas
não tem um só.
Não tem um só, diz que tem vários. Então o Nari também tem uns que eu conheço, né? Assim, mas de qualquer maneira, para mim, como disse o Sérgio, são um norte para nós. Né? Nós temos uma atividade tomada do vovô Pedro, que acho que as pessoas conhecem já, alguns conhecem, onde a gente vê o trabalho do Nari. Ele conseguia entupir um quartinho de coisa, aí eu tinha que desentupir depois. Eu ficava, como é que esse homem conseguia enfiar essas coisas aqui dentro? Trabalho físico, né? Não é um trabalho assim, intelectual, não. Como é que ele enfiava? Era uma escola que a gente tinha que desarrumar e depois arrumar novamente, né? E ele enfiava tudo, não sei como é que ele enfiava aquelas
coisas. Conseguia fazer coisa que ninguém fazia.
Para tirar depois lá de dentro. Então aí o Nari. E a dona Dora, hein, a esposa dele, que ninguém falou dela aqui ainda.
Já falamos, no início do programa da Neuza e da dona Dora, já falamos aqui.
Agora a dona Dora também, que
é um grande exemplo. Que também são duas companheiras que estão envolvidas nas atividades das suas casas, que junto com seus maridos estão realmente trabalhando até o limite de suas forças.
Aliás, uma curiosidade, viu, Hélio e Sérgio e Valdir, né? Hoje, a Neuza não está aqui com a gente porque ela está trabalhando, né, Nemésio? Ela está trabalhando porque lá na Fraternidade Espírita Cristã hoje tem um trabalho lá, não tem, Nemésio?
Ela foi fazer as compras hoje para a próxima distribuição.
Distribuição de alimentos para a comunidade carente.
110 famílias.
Que a Neuza coordena pessoalmente essa tarefa, né?
Exatamente.
E a Nemésio junto.
E também a parte financeira. Ela é contadora de formação e é tesoureira.
Olha que coisa linda.
Então, mais à frente, acho que vamos falar um pouquinho a respeito do vocábulo trabalho. A gente vamos verificar o quanto de erro que tem sobre essa palavra, né? Que afastaram as pessoas em função do vocábulo estar assim, evado de coisas impregnadas de castigos, né? Nós estamos vendo aqui que, na verdade, isso, o trabalho é um prêmio, né?
Muito bem, 44-35-90-20, vou repetir o telefone para você anotar aí, 44-35-90-20. Você liga para cá, faz uma perguntinha, dá a sua opinião, diz para a gente o que você pensa do tema, trabalho ou aposentadoria? Esse é o nosso tema de hoje, aposentar-se ou continuar trabalhando. Faz a sua ligação para cá, conversa com a Cristina e diz para a gente o que você está achando desse programa de hoje. O Antônio do Parque São Lucas, obrigado Antônio pela sua ligação. Ele faz uma colocação, viu, Nali, viu, Nemésio, muito interessante. Ele diz assim, ó, concordo com o que vocês estão falando, mas com uma observação. Quando a pessoa tem necessidade, ela não deve pegar qualquer trabalho, porque este trabalho pode não ser compatível com a sua idade e até encurtar o seu tempo de vida. Essa pessoa precisaria trabalhar naquilo que a sua condição física permite.
Eu me lembro de uma passagem muito interessante. Certa vez, um indivíduo, na sua posição física, os médicos atestaram, naturalmente através dos exames, que ele não passaria dos 36 anos. O estudo que fizeram relativamente a ele, disseram, não, ele não vai conseguir. Ou é muito frágil, não vai chegar a tanto. Mas fizeram uma outra experiência. Deram a ele o trabalho que ele gostava. Casou-se com uma senhora que ele gostava. O trabalho que ele apreciava muito. Então, amor a todas essas coisas. E deu para ele. Naturalmente, continuou a sua vida. E tudo como ele fazia com amor, porque ele gostava. Em vez de 36, ele foi a 72 anos. Quer dizer, veja o que fez.
Dobrou a idade.
Dobrou a idade, né? Por quê? Porque estava fazendo o que gostava, fazia com amor, fazia com dedicação. E é isso. Tudo que se faz com amor, o amor impulsiona a gente. Uhum. O amor cria situações para nós, cria, vamos dizer assim, elos de fortalecimento, né? Nos dá essas condições. Então veja que uma coisa interessante, como ele estava falando, a pessoa fez o que gostava. Fez com amor. Tudo que é feito com amor, que gosta, ele mesmo se impulsiona.
Nemésio, eu queria fazer um comentário.
Mas é evidente que chega um momento em que não é possível continuar trabalhando fisicamente em alguma atividade. Mas antes do corpo, o espírito trabalha. O corpo também. Quando o corpo não permite mais um trabalho físico que exige mais forças, a decrepitude é uma condição da própria natureza, mas há tanta coisa que fazer. Antes de tudo, os meus braços me obedecem como espírito. Eu, antes de corpo, sou um espírito. Então eu digo, o meu corpo, a minha casa, o meu carro, a minha ocupação, mas eu sou um espírito. E a experiência onde fica? E o professor, que se dedica tantos anos no magistério, depois ele não tem força para andar mais, as pernas não o obedecem, mas e o seu cérebro, e a sua especialidade, a sua competência, a sua dedicação, o seu amor ao ensino? Ele pode ensinar um analfabeto. Há tantas pessoas adultas analfabetas. Na nossa casa tem pessoas adultas analfabetas. Então há muita coisa que pode ser feita. O espírito pode realizar, ainda que ele não enxergue mais, não possa falar, mas ele pode em pensamento proferir uma prece de socorro e atendimento a quem sofre.
Perfeito. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Nesse sentido, naquilo que o senhor Emerson e o senhor Ari falaram, eu gostaria de compartilhar com os amigos o que um amigo desencarnado uma vez disse para a gente num trabalho mediúnico. Ele colocou bem essa questão do trabalho como sendo um privilégio quando nós trabalhamos na seara de Jesus, independentemente de crença, independentemente de igreja. Quando nós estamos trabalhando na seara de Jesus, é efetivamente um privilégio, porque muitas vezes nós rogamos a Deus ter essa oportunidade para poder, exatamente através da tarefa, através do trabalho, poder corrigir aquilo que nós andamos fazendo em outras vidas. Então, sempre que nos surge uma oportunidade de trabalho, seja ele qualquer, mas o trabalho em benefício do nosso irmão, isso efetivamente é um privilégio. Não é uma obrigação, como o Hélio estava muito bem observando agora, que muitas vezes a pessoa fala, ah, poxa vida, eu tenho que trabalhar, ver aquilo lá como sofrimento, como obrigação. Não, é privilégio, é coisa que a gente deveria agradecer a Deus todo instante.
Não é mesmo?
Um exemplo. Nós não estamos nesse momento trabalhando fisicamente. Estamos sentados, confortavelmente sentados aqui, conversando. Mas estamos trabalhando, porque a lei do trabalho, a experiência, a vida, nos preparou para podermos responder alguma coisa. Uma pessoa pode estar numa cadeira de rodas, não poder andar, se locomover. Mas se ela tiver ainda a voz, ela ainda pode dizer alguma coisa, pode atender um telefone. O trabalho é N formas de trabalhar.
Perfeito. Nós estamos encerrando aqui a primeira hora do Semente da Boa Nova de hoje. Não muda não, que nós voltamos já.